som. Gilberto de Paiva, pedimos a sua nobre presença aqui no plenário da Câmara Municipal de Araguari.
Vanessa, planejamento de administração, Cliver Emerson, Cleibson, contador do Fundo da Saúde. Você faz favor, senta todo mundo aqui. Aí, pode ser aí mesmo. Pois é. Aí eu estava lá na Unimed, chegou um rapaz e falou, eu estou de Covid, eu queria ver o que vocês faziam. Eu falei, sai daqui, agora mesmo. Estou de Covid, você é doido. A Câmara Municipal de Araguari. A Câmara Municipal de Araguari realiza audiência pública para apresentação pelo órgão gestor do SUS do município dos relatórios de questão na saúde do primeiro e do segundo quadrimestre de 2020 em observação ao disposto número 5 do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141, de 13 de janeiro de 2012. Inicialmente, a audiência estava marcada para ontem, mas não foi possível realizar em virtude da impossibilidade de comparecimento da Secretaria Municipal de Saúde, ofício número 2611, de 2020. Por meio deste ofício, a Secretaria Municipal de Saúde enviou os relatórios referentes ao primeiro e ao segundo quadrimestre de 2020. Todos vocês têm ele aí, né? Então, nem preciso dizer. Então, quem quer, secretário, qual de vocês quer usar a palavra em primeiro lugar? Perdão. Minha secretária aqui, minha amiga, vereador que se reelegeu, que vai dar um trabalho para esse povo aqui que eles nem sabem.
Boa tarde, secretário de Saúde. E em nome da secretária, eu cumprimento todos vocês. E vocês podem estar explanando, né, o que vocês têm para ir para os relatórios, para estar passando para a gente. E qualquer dúvida, a gente faz os questionamentos.
Ô, secretário, se a senhora quiser vir para cá, faz o favor, me dê a honra.
Eu vou ficar com meus coleguinhas.
Então tá bom.
Porque muito eles são os guerreiros, sabe?
Então tá certo.
Que
então
se mantiveram com a gente até o final.
Gostaria
de cumprimentar o senhor.
Trouxe cerveja?
O senhor?
Trouxe cerveja?
Não, mas não vai começar a beber agora, viu?
Então tá.
Cumprimentando a Lúcia. Né, eu agradeço a disposição de vocês de estarem aqui hoje, por estar nos ouvindo. Né, e agradecer aos colegas que vieram, que não me abandonaram, né, e vieram aqui hoje para a gente conseguir fazer a prestação de contas. Tá?
Certinho.
Vou passar a palavra para o Cleibson. O Cleibson vai fazer a apresentação, ele é o contador do Fundo Municipal de Saúde, e ele vai fazer o balancete, o financeiro.
Você trouxe algum relatório, não?
Quero cumprimentar os vereadores, Mãe Preta, Ana Lúcia. Prazer estar aqui para a gente poder falar sobre os gastos relativos à saúde no município de 2020 até o segundo quadrimestre. Vou começar aqui com o financeiro primeiro, e depois meus colegas vão falar da questão da produtividade e do que foi realizado de serviços, né, em atendimento à população. Minha parte aqui, primeiramente, que a gente tem que explanar, é referente à receita realizada no município até o segundo quadrimestre de 2020. A gente realizou aqui R$ 153.696.369.74. Isso representa 57% do que foi previsto no orçamento. Né? Até o mês de agosto aqui, a gente realizou 57% de arrecadação.
Mas era para gastar 57?
Oi?
Era para gastar 57?
Não. Isso aqui foi acima, o que a receita do município foi realizada. Então, de 100% que foi planejado, até o segundo quadrimestre, realizou 57%.
Né?
Que, a partir desse cálculo aqui, é que é feito a média para calcular a aplicação em saúde e demais recursos.
Certo?
A composição dessas receitas foram as seguintes. A maioria das receitas do município ela é composta por recursos de transferências correntes, transferências federais e transferências estaduais. De transferências federais, o município recebeu R$ 39.360.387,53. Isso representa 72% do que foi orçado de recebimento de receita. Então, até o segundo quadrimestre, realizou 72% daquilo que foi previsto. De receita do Estado, esse ano, realizou R$ 9.401.657,59. Isso representa, teve um aumento de 406% de receita do Estado esse ano para o município. Vieram muito recursos. Né? Isso também se explica devido à pandemia, que vários deputados e o próprio governo do Estado e as coordenações de vários setores fizeram várias resoluções enviando recursos para o município estar atuando na saúde.
Esse recurso, por exemplo, do Estado, é direcionado ou...
Sim, mediante resolução, então, ele tem um gasto pré-fixado.
Certo.
Né? Ele tem um objeto que não pode ser alterado. Se ele veio para comprar cadeira, deverá ser comprado cadeira. Se não, não pode ser gasto aquele dinheiro.
Pode convidar. Doutora Marislene, por favor, boa tarde, assenta aqui com a gente. Não, por lá. Pode continuar, Cleiton.
Mas a maioria desses recursos é custeio. Né? Então, eles, como está essa pandemia e tal, então eles não fixaram o gasto, puseram custeio. Aquilo que o município e o coordenador da referida verba achasse necessário gastar,
tudo bem, querido?
Estaria autorizado por só estar custeio na resolução.
Boa tarde. Né?
Então, o gasto livre em custeio. A maioria das resoluções do Estado foram assim. E tirando algumas de investimento que vieram. Essas não tem como ser alterada. Mas a maioria foi para custeio. Né? Dando um suporte ali no gasto para enfrentamento da pandemia. A aplicação de recursos próprios do município, até o segundo quadrimestre, estava em 26%, sendo que o mínimo percentual em lei é 15%. Então, o município gastou 11% a mais de aplicação de recursos próprios em saúde até o segundo quadrimestre de 2020.
Por que vocês não divulgam isso?
Oi?
Por que o prefeito e vocês não divulgam, o secretário não divulga isso?
É feito esse relatório aqui, a gente encaminha para o Conselho Municipal de Saúde e a Câmara, e para a Câmara aqui, para que seja feita a prestação de conta.
Ninguém teve interesse de divulgar um trono desse, né? Coitado, Marcão.
Passando aqui agora para as despesas, só um minutinho. As despesas do segundo quadrimestre, empenhado um total de R$ 98.124.726,72.
Você pode repetir para mim?
R$ 98.124.726,72. Desse total, foi liquidado R$ 77.543.395,29. Um total de pagamento de 69.586.704 R$ 2,35. Essa despesa aqui ela está demonstrada de duas formas, né? Por despesas correntes e despesa de capital. As despesas correntes são as despesas de custeio recorrentes, né? que a Secretaria de Saúde tem. Representa 98% desse valor aqui. E de investimentos, que são despesas de capitais, 2%. Então, a maioria das despesas da Secretaria está como despesa de custeio, despesas correntes, folha de pagamento, os demais serviços todos prestados para a Secretaria de Saúde.
E dentro desse aí está os pagamentos feitos para laboratórios?
Tudo. Despesa corrente, está tudo aqui.
Tá bom.
Né? 2% representa investimento, que são obras e compras de equipamentos
certo,
permanentes.
2%. O resto é tudo para pagar.
Isso.
Funcionário,
anos, laboratório, serviços, né? Prestação de serviço e bem de consumo.
Prestação de serviço, certinho.
Certo? A próxima etapa aqui, eu tenho gasto por bloco de financiamento. Na atenção básica, teve um total de R$ 9.906.500,20 de empenhamento, de liquidado R$ 8.072.077,38. Pago R$ 7.755.566,33. Da dotação atual, né, que de todos os remanejamentos, então, que tem de dotação para atenção básica, considera que um total de 63% foi utilizado da dotação da atenção básica até o segundo quadrimestre. Na média e alta complexidade, foi empenhado R$ 22.098.664,72. Isso, média e alta complexidade. Liquidado no período R$ 15.420.858,33. Pago R$ 15.206.002,69. Um total de 59% também do que foi previsto no orçamento de despesa inicial. Em recursos próprios aqui, foi R$ 49.919.915,68. Liquidado R$ 40.848.759,79. Pago R$ 34.207.925,49. Também utilização de 60%. Da previsão inicial de despesa.
Quanto foi pago, por favor?
R$ 34.207.925,49. Esse aqui é dos 15%. Né? No 100%, a gente teve empenhado R$ 1.822.102,42. Liquidado R$ 1.426.997,50. Pago R$ 1.225.360,50. Um percentual de 33% da dotação inicial de despesa que foi prevista. Vigilância em saúde. Empenhado R$ 1.526.401,06. Liquidado R$ 1.271.617,22. Pagamentos R$ 1.163.434,28. Também está em torno de 60% de utilização da despesa autorizada. Assistência farmacêutica. Foi empenhado R$ 384.449,63. Foi liquidado R$ 3.053 e pago R$ 343.989,32, um percentual de 40% da utilização da despesa autorizada inicial.
O relatório já está de posta à Câmara.
Sim. Foi enviado, né? Foi enviado o relatório para a Câmara? Primeiro, segundo,
terceiro? É esse aqui, né? Certo. Aqui, ó. Aqui na versa, aqui, ó. Aqui. Ah, certinho.
Relatório, quadrimestre 2020. Ah, certinho.
Eles não apresentam nada para a gente, hein?
Aqui do segundo, está tudo aqui.
Ó. Eles não apresentam nada para a gente aqui. Vocês não vêm aqui, a gente não fica sabendo de nada.
Pois é, mas quando eu fui presidente,
eu disse que era. Pois é, mas eu não sou presidente. Infelizmente, eu não sou presidente. Não enchi o saco de vocês todo dia.
É, porque funciona assim. A Secretaria de Saúde, ela encaminha os relatórios e a Comissão de Saúde marca um dia de sessão para prestação de contas. Não é a Secretaria de Saúde que marca o dia. É a Câmara Municipal que, através do recebimento do relatório, oficia ao secretário de saúde e marca um dia para que possa a comissão também de saúde vir aqui expor os relatórios.
Vereador, igual eu estou te falando, quando eu fui presidente, em 2018, eles vieram todos e prestaram contas. Isso aí vai do presidente, entendeu? É igual eles falaram, eles mandam o relatório para a Câmara.
Os outros vereadores ficam sabendo de nada aqui.
Aí a comissão vai...
É igual o bobo da corte.
A comissão vai analisar, entendeu? E aí... Marca para audiência. É isso que eles vieram. Eles vieram agora, porque eles não foram convidados, mas eles precisaram de vir, porque senão não fechava as contas.
É, eu falei da assistência farmacêutica, né? Agora eu vou passar aqui para os restos a pagar. A análise dos restos a pagar, a gente faz 5 anos anteriores ao período que está sendo analisado, né? Então, aqui a gente tem restos a pagar aqui de 2015 a 2019. Um total de R$ 67.455.495,97 de inscrição de resto a pagar nesses 5 períodos, de 2015 a 2019. Vocês querem saber os valores por ano de inscrição? Esse aqui é o total dos 5 anos.
Não adianta você falar para nós, você não sabe nem para quem tem ideia. Não vai resolver.
Mas se você puder passar
para
mim, sabe?
2015, R$ 7.408.246,64. 2016, R$ 10.154.860,26. 2017, R$ 14.769.838,28. 2018, R$ 15.639.593,67. 2019, R$ 19.482.957,12. Né? Dando aquele total de R$ 67.455.495,97.
Isso é o resto
a pagar. Isso. Na próxima tabela aqui, já é a análise dos pagamentos de restos a pagar. Até o segundo quadrimestre de 2020, foi pago R$ 17.190.302,73. A próxima análise aqui é do que ficou a ser pago, né, da análise desse período.
48 milhões.
De 2015... ficou R$ 1.490,30. De 2016, R$ 1.065.613,58. De 2017, R$ 73.194,91. De 2018, R$ 83.322,51. de 2019, 1.645.736,34, uma soma total de 2.869.357,64. A maior porcentagem de restos a pagar que ficou foi de 2016, 37% ainda, que não foi pago, e de 2019, 57%. Isso até agosto, né? No próximo prestação de contas vai ser analisado até dezembro, e eu creio que, pelas análises que eu tive lá, vai ter mais pagamento ainda. Vai bem, abaixar bem mais aqui essa, isso. A gente tem aqui o detalhamento por folha de pagamento de 2020 até o segundo quadrimestre aqui. A gente empenhou R$ 45.688.703,81. E um pagamento total de R$ 28.919.747,86. Que, na verdade, aqui, o valor total pode considerar como empenhado R$ 33.580.939,69. Por quê? Porque, assim que é feita a folha, a gente faz os ajustes e anula alguns empenhos. E, quando se anula alguns empenhos, no sistema fica registrado o total empenhado. Mas, logo à frente, traz o total que foi anulado. Foi um total de R$ 12.107.730,53. Isso é porque existem alguns ajustes que a folha é toda gerada, vamos falar assim, tudo nos 15%. E a saúde ela tem alguns repasses financeiros do SUS que a gente repassa para atenção básica, a gente repassa para vigilância e algumas outras ações que são feitas que vai para a folha de pagamento. Então, esses valores que compõem a folha, e agora tem um hospital de campanha também, que é pago com Covid, então, esses valores, né, faz X de empenhamento. A gente anula parte daquele valor para empenhar na dotação correta. Então, por isso que, às vezes, existe aqui essa coluna de 12 milhões. Nossa, pode até assustar, mas é por causa de um ajuste, né? É tudo ok, certo? Resultado financeiro. A Secretaria de Saúde teve um total de créditos de R$ 63.079.216,74. Teve débitos, né, pagamentos de R$ 50.024.879,32. E com um saldo de R$ 28.063.398,57. R$ 28.063.398,57. Isso aqui levando em consideração todas as receitas. Federal, SUS e estadual. Certo?
Está no caixa.
Sim.
Saber o que você falou.
Sim. Mas esse aqui já... né, porque foi até o segundo quadrimestre, então já diminuiu mais, porque houve mais pagamentos.
Certinho,
aí no próximo relatório vai te dar o saldo final do exercício 2020.
Certinho.
Ok?
Muito obrigado.
Bom, a parte financeira foi essa aqui.
Alguém mais quer usar a palavra? Tem mais algum prestador de conta aí, alguma coisa? Algum de vocês quer usar a palavra, doutora? Com a palavra, a senhora.
Tirar aqui a máscara. Boa tarde.
Boa tarde.
Secretária, a gente podia falar só pelo Centro de Atendimento ao Covid, né? Eu acho que é importante ressaltar o que foi feito nesse ano durante esse período que a gente está em pandemia, né?
É verdade, doutora. Inclusive, agora, sabe, Cleibson, eu lembrei de você, a hora que tirou a máscara, que nós tivemos lá, né, para estar vendo como que estava a situação da verba para o Covid. Eu acho é muito importante, doutora, que
A parte financeira, tá, o Cleibson já falou tudo, isso, né? Mas eu acho que seria até importante ressaltar, e também quero agradecer à Câmara Municipal, a moção de aplausos que vocês fizeram para mim, né, Ana Lúcia e o Wesley, em relação ao enfrentamento do Covid. Assim, não sou eu, né, é uma grande equipe que está por trás desse enfrentamento, né, inúmeros profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnico administrativo, pessoal da limpeza, assim, todo mundo. Eu acho que Araguari ficou como referência entre os 18 municípios nessa questão do enfrentamento. Graças a Deus, graças à equipe que a gente tem, né? E também ao governo federal e estadual, que encaminhou vários recursos para que a gente conseguisse manter, né, esse atendimento.
E essa pandemia, doutora, como é que está no município?
Então, no início, vereador, a gente estava fazendo esse enfrentamento apenas nas unidades básicas de saúde, né? Então, a atenção primária que iniciou esse enfrentamento, todas as unidades de saúde foram capacitadas, médicos, enfermeiros, técnicos da CS, para atender síndrome gripal, né, os suspeitos. Depois, até que o governo, né, se organizasse na questão de recurso financeiro, a gente ficou um pouco apertado nessa questão de dar o atendimento e manter os nossos profissionais de saúde também paramentados, protegidos contra a doença, né, contra a pandemia. Aí a gente resolveu, junto com o secretário de saúde, né, e os coordenadores, a centralizar esse atendimento. Então, as unidades atenderiam em menor escala, porque precisava atender o hipertenso, o diabético, a gestante, a criança, né? Não dava para parar de atender o restante para atender só COVID. Aí a gente centralizou esse atendimento no centro de referência, que é o centro de atendimento ao enfrentamento da COVID, que é ao lado do hospital de campanha, né? E a gente começou o enfrentamento em março. Em junho, a gente inaugurou o centro de atendimento de referência, que é linkado à atenção primária. E aí a gente também tinha muita dificuldade de recurso humano, né? Recurso humano insuficiente, porque muitos profissionais foram afastados devido à pandemia, por comorbidade ou por idade. Outros foram desviados para o centro, para o hospital de campanha, para o atendimento lá, né? Acho que vocês sabem de todo como que foi essa dinâmica. Então, a gente resolveu centralizar. E o centro de atendimento, né, falando e parabenizando que os profissionais, né, que estão aí à frente, ele deu muito suporte para o município fazer diagnóstico precoce dos casos suspeitos, deu muito suporte para a UPA também, que os casos mais leves eram direcionados para lá. Então, nesse período de junho até agora, essa semana de dezembro, nós atendemos 6.970 pessoas só no centro de atendimento de referência do Covid.
Né?
6.970 pessoas suspeitas.
Suspeita, né?
Todas as unidades de saúde continuaram atendendo também, mas lá centralizou o maior número de atendimentos e centralizaram os testes também, né, no centro de referência. Atualmente, a gente descentralizou os testes para as unidades de saúde também. Então, a unidade de saúde ela pode testar o seu paciente suspeito também na unidade de saúde. Lá no centro, até ontem, nós havíamos realizado 1.787 testes, só no centro de COVID. Desses, 421 vieram positivos. 421 positivos desses testes. A equipe...
E quantos leitos existem em Araguari?
Oi?
Quantos leitos existem em Araguari?
Lá no hospital de campanha, nós estamos com 25, né, ativos, né, leitos de enfermaria. Né? Aí tem os 20 leitos de UTI, né, na Santa Casa, né, que também enfrentou muito bem, né, a pandemia, né, os leitos de UTI. Nós não tivemos em nenhum momento falta de atendimento ou falta de assistência por falta de leito ou por falta de atendimento, tanto no centro quanto nas unidades. Eu acho que isso é muito importante, porque em vários outros municípios, infelizmente, ocorreu desassistência, né, pelo número excessivo de casos. E a gente também contou com a questão muito da vigilância em saúde, da vigilância epidemiológica, né, da equipe da vigilância sanitária, da força-tarefa, para fazer a parte de prevenção, né, de evitar que essas pessoas adoecessem. Então, eu acho que é só ressaltar, minha fala é mais para ressaltar essa questão do enfrentamento da pandemia. A pandemia não acabou, a gente vai continuar, né, enfrentando essa situação. A gente tem, né, Cleibson, orçamento, né, aberto para o Covid. Eu acho que isso é muito importante para os gestores, né? O TCU publicou dia 1º de dezembro que o recurso financeiro que está ainda em caixa, relacionado ao Covid, ele pode ser ainda utilizado todo o 2021, né? Ou seja, a gente pode utilizar esse recurso para o enfrentamento, para a vacina, se Deus quiser, né? Para fazer as estratégias de vacina quando ela chegar. O plano de contingência de vacina já está conosco, né? O Estado de Minas Gerais já fez o plano dele, o município está fazendo o dele também, e depois a gente pode apresentar para vocês na Câmara, junto com a vigilância epidemiológica. Sim. Então, acho que só ressaltar mesmo na verdade, esse sucesso do enfrentamento. A gente teve óbito, sim, como qualquer outro município teve, né? Casos graves, mas eu acho que a gente teve um início muito precoce desse enfrentamento, né? E organizou com os recursos que a gente tem. A gente precisa, né, Adriana, organizar a equipe que está desfalcada, tem muitas unidades desfalcadas, o próprio centro de referência, né? E a gente quer contar também com o apoio da Câmara nesse sentido, de realmente... A gente está fazendo um edital de credenciamento novamente agora para o centro de Covid, para o hospital de campanha, porque nós tivemos algumas baixas de profissionais, alguns foram exonerados, acabaram o processo, né, o contrato, e a gente precisa manter assistência à população. Né? E aí é realmente contar com o apoio da Câmara também, bem nesse início, para
que... Tenho certeza que a Câmara vai dar todo o apoio para vocês.
Tá, doutora. Obrigada.
Muito obrigado, doutora.
Doutora.
Alguém mais?
Eu queria aproveitar aqui que está sobre o corona...
Doutora Marislene, como que está em questão dos médicos lá para o hospital de campanha?
Acho que não ligou aqui, não.
Ligou agora?
Ligou?
Não, vai agora. Aí.
Ligou.
Então, a gente está fazendo novo edital de credenciamento. Né? O hospital de campanha tem já o credenciamento ativo, né? A gente tem o edital, tem o credenciamento, mas a gente precisa que as pessoas se interessem, né? Pela questão salarial, né? Pela questão salarial que é colocada. Então, assim, a gente tem realmente, né, Adriana, dificuldade com profissionalmente.
A gente teve um problema, porque foi feito o credenciamento para o hospital de campanha. E esse credenciamento não deixava que os profissionais credenciados fossem para o centro de referência. Então, assim, um problema que a gente enfrentou. Aí teve que fazer um novo credenciamento para poder chamar os profissionais para o centro de referência. Porque com o salário que o município paga, a gente não consegue médico para vir trabalhar. Né? O salário base do médico aqui no município é baixo. Né? Então, a gente não consegue. Eles não vêm por esse salário e, pelo credenciamento, eles vêm.
Ah, entendi.
Só que, assim, falta médico, falta técnico de enfermagem, falta enfermeiro. Então, assim, a gente está muito desfalcado de profissional. Tanto as equipes, né, que a gente teve que tirou das equipes de saúde para ir para o hospital de campanha e ficou desfalcado lá.
As unidades
estão todas desfalcadas, assim, faltando muito profissional.
E mesmo assim está faltando, né?
Muito profissional.
Igual você falou, eles não querem, né?
Não,
salário não é.
Eu mandei um ofício, né? O secretário de administração devolveu e a gente não consegue.
Então. Não, mas está tendo profissional, está dando para ir levando, né, doutora?
Assim, na verdade, é porque os profissionais são muito comprometidos, né? Então, assim, sobrecarrega alguns, né? Então, eu tenho colegas que estão extremamente sobrecarregados todos os dias no centro de Covid, todos os dias, né? Desde junho. A gente tenta, essa parte feriado prolongado, manter o centro de Covid aberto para dar assistência, para dar suporte também para a UPA. Mas eles cansam, né? As pessoas cansam, adoecem. Então, a gestão
ser
tem
humano,
que,
né?
que fazer
cansa
um movimento
salário,
de
né,
trazer
doutor?
Maior número de funcionários.
Tá. Né? Cansa por causa do salário. Eu quero até pedir para a Ana, ela vai ficar aqui com vereadora, e o próximo secretário de saúde, Ana, ele não vai querer ganhar 8 mil, porque descontado é 8 mil real. Né? O secretário ganha. Tem que escolher a dedo e fazer um salário justo, porque ele não vai largar um hospital que ganha 40, 50 mil para vir ganhar 8 mil aqui, não. Nós temos que conscientizar com isso. Apresento um projeto de lei aqui, pedindo para o prefeito mandar um projeto de lei para a Câmara, aumentando o salário dos médicos. Senão, eles não vai ficar na prefeitura.
Tá bom, vereador. Obrigado, doutora. Obrigado, Adriano.
Mais alguém, gente?
Como estava falando do Covid, passou batido aqui, referente aos recursos financeiros aplicados no Covid. Aqui, eu tenho um quadro aqui, somando, considerando todas as funções, fontes de recursos, recursos próprios, recursos do SUS, que é governo federal, e recursos do Estado. Até o segundo quadrimestre, um total de R$16.331.456,57 de recursos destinados para o enfrentamento da pandemia. R$9.374.311,99 de empenhamento. R$8.134.197,17 de liquidações. E R$7.555.126,59 pagos até o segundo quadrimestre. Esses foram os recursos aplicados no enfrentamento da pandemia pela Secretaria, pelo município de Araguari.
Perfeitamente.
Era só isso, só.
Mais alguém aí, meu? Perdão, o senhor com a palavra.
Boa tarde a todos.
Boa tarde.
Meu nome é Emerson, sou administrador na Secretaria de Saúde. Só enfatizar algo que já foi na parte do Covid, questão da produtividade que está no relatório. Muitos de nossos colegas coordenadores não puderam vir, mas a Secretaria de Saúde, a dinâmica mudou muito por causa da pandemia. Porém, o serviço continuou o mesmo. A zoonose, a questão do CAPS, a saúde mental, foi algo que ficou muito influenciado por causa do isolamento, pessoas ficaram mais vulneráveis a certas doenças. Então, nessa parte, foi um grande desafio.
E não temos psiquiatra. Só tem psiquiatra cedido que faz
como
um
é que
trabalho
tá o caso
voluntário
da de criança. Tem muito problema com o Covid?
Não, criança não. A gente teve alguns casos, sim, mas a gente não teve problema. A gente só teve uma criança internada apenas. Assim, a criança, geralmente, ela é portadora assintomática do vírus. A gente não teve... Mas a gente tem todo um relatório de quantas crianças, nesse período, foram também infectadas. Depois a gente pode passar para a Câmara também.
Diz que em Caldas Novas está uma pandemia louca,
Oi?
Diz que em Caldas Novas está uma pandemia louca.
É a questão do distanciamento, Ele é o mais importante, o distanciamento.
Tem uma nora que mora lá, nem se você arrastar ela. Ela não vem nem para o ano novo. Tem medo da pandemia.
Você continua, por favor?
Sim. Então, quem convive na secretaria consegue observar essa questão. Tanto que ontem, pelo boletim, acho que 1.700 pacientes, cerca de 1.700, sendo monitorados. E a epidemiologia está toda equipada, com o pessoal monitorando, eles telefonam para saber a situação. Claro que, não vou falar que é perfeito, que, querendo ou não admitir, nós temos recursos limitados, tanto de pessoal, financeiro, por mais que tenham vindo recursos da União, do Estado. Nós monitoramos esses recursos, damos o andamento, transferimos para Santa Casa, mas o relatório ele demonstra, a secretaria não parou, foi um grande desafio. E, realmente, quem conviveu todos os dias esse ano percebeu. Muitos funcionários ficaram até tarde. Não parou, realmente. Então, muita gente pensa, todas as secretarias ficaram em isolamento, pararam, não.
A saúde
intensificou as atividades para compensar essa pandemia.
Alguém mais, gente? Perdão, está com a palavra.
Então, só reforçando o que todos os colegas falaram aqui, que apesar da pandemia, a Secretaria de Saúde não parou. Então, esses relatórios que estão aí com vocês, é a prova física daquilo que aconteceu durante esse ano, até o mês de agosto. Então, assim, a Secretaria de Saúde, os servidores foram muito, doutora, acho que no limite, todo mundo, mesmo com poucos recursos materiais e humanos, a Secretaria de Saúde e seus servidores deram conta do recado, graças a Deus. Estão dando, porque não acabou. Então, assim, só reforçando, o centro de referência deu um up, doutora, no atendimento da rede, só que desfalcou na questão dos servidores. abrimos uma frente nova que ninguém estava esperando, né? Que era, ninguém pediu o Covid, né?
Coisa diferente, né?
Ninguém pediu, né? E para atender essa demanda de urgência, com a abertura do centro de referência e o hospital de campanha, acabou defasando muitos servidores nas unidades de saúde. Então, a produção, a questão da produção, foi inevitável. Ela baixou, né, doutora? Ela baixou porque, como se diz, né, cobriu um santo e acabou descobrindo o outro. Então, às vezes, muitas das queixas da população com relação às unidades de saúde, eles têm razão. E, realmente, além desses servidores que tiveram que ser transferidos para atender essa urgência, ainda teve a questão dos servidores com comorbidade, que afastou, servidores de idade, que afastaram. Então, assim, afetou toda a rede. E, mesmo com a rede toda afetada, ainda assim, os atendimentos não pararam. Então, assim, só reforçando mesmo essa questão. Mesmo com esse imenso desafio, a Secretaria de Saúde não parou. Tá?
Isso é muito bom.
E a questão do centro de referência, o hospital de campanha, a questão da produção das unidades de saúde, estão todas aí nos relatórios. Tá? Tem uns DVDs que são da produção das unidades de saúde. Como a produção, apesar da diminuição do atendimento, ele foi bastante significativo. Então, a gente preferiu pôr numa mídia que ficaria melhor. Então, está tudo aí descrito, toda essa atividade foi realizada até o mês de agosto. Tá?
É isso. Eu sei que vocês não assistem televisão, mas deu na televisão uma hora, no Jornal Nacional, que uma cidade de 20 mil habitantes na Califórnia tem um vírus mais forte do que esse vírus que está aí. Credo, Cris. É para dizimar o povo mesmo. Mais alguém, gente?
Você vai falar só finalizando com o que o Cliver colocou. Impacta, né, na assistência mesmo à pandemia, mas a gente tem que ter foco, né? Então, assim, o foco realmente foi evitar que as pessoas morressem, né, atender as pessoas que realmente estavam necessitando. Para vocês terem uma noção, em 2019, a produção das unidades foi 214.295 atendimentos em 2019. Em 2020, essa mesma produção, que atende o hipertenso, o diabético, a criança, de 214 caiu para 90.331, ou seja, o desvio de funcionários da atenção primária para outros locais, né? E a falta de contratação, né, de substituição, porque desviar pode, mas tem que substituir, né? Isso impactou na assistência mesmo, né? Então, de 214 mil atendimentos para 90 mil, mas não que a gente tivesse parado, a gente estava atendendo um outro tipo de público. Esse aqui é das consultas de rotina. No início da pandemia, o Ministério da Saúde ele orientou a suspensão das consultas de rotina, era só urgência e emergência. Então, por isso que também teve essa queda. A hora que vocês analisarem o relatório, vocês terem essa visão de que houve um impacto da pandemia na assistência de rotina, tá certo? Então, assim, quando as unidades estão funcionando adequadamente, com recurso humano suficiente, é como se a população, cada cidadão de Araguari tivesse tido dois atendimentos, pelo menos, naquele ano. É. Né? Mas, com o impacto da pandemia, realmente, a gente teve essa dificuldade. Daí, mais uma vez, eu peço, né, a próxima composição da Câmara, a próxima gestão, auxiliar nessa recomposição dos profissionais das equipes. A gente não consegue, né, e se eu falo assim de cadeira, a gente não consegue viver mais um ano dessa forma, da forma que nós vivenciamos o 2020. Então, 2021, no mínimo, as equipes completas para a gente continuar não só no enfrentamento da pandemia, mas as outras doenças crônicas não transmissíveis, né, que é diabetes, hipertensão, os AVCs. Todo mundo continua morrendo disso. E se a gente não tiver equipe para atender, isso vai piorar. E a gente vai ter um outro tipo de pandemia, que é de gente com doença que a gente poderia prevenir, atuar de forma adequada, e a gente não está conseguindo, porque não tem gente para estar atuando nas unidades. Então, para reforçar que realmente houve um impacto bem importante. Né?
Certo. Mais certo? Alguém, gente?
Só reforçar uma solicitação que o senhor fez no início, que a prefeitura, a Câmara não fica sabendo que o município gasta em torno de 26% do recurso dele com a saúde, Eu tenho 13 anos de controle de avaliação. E, assim, eu fico triste em ouvir uma coisa dessa.
Mas, eu, realmente, eu não sei.
Sabe por quê? Todos os anos, todos os anos é dito que a prefeitura gasta de 24% a 27%. Então, nós temos um gasto anual da receita do município muito além do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Isso é todo ano. Tem 13 anos que eu estou lá e 13 anos a gente tem um gasto de 24% a 27%. Então, tem uma variável, porque tem muitas coisas entre liberação, teve ano que não tinha ultrassom, teve ano que não teve tomografia, mas independente disso, ocorre um gasto muito além do que é preconizado pelo município, pelo Ministério da Saúde, já há 13 anos que eu estou lá no controle e avaliação. Então, assim, não tem como uma prefeitura hoje no Porto de Araguari gastar 15% só da arrecadação do município. A população adoece de todo jeito, né? Só salientar isso. Obrigado.
Mas eu quero te informar que aqui na Câmara nunca ninguém veio aqui trazer esse tipo de informação, que gastasse esse tanto de recurso. Entendeu? Só para colocar para...
Então...
Mais alguém, gente? Perdão. Você está com a palavra.
Aqui, só reforçando, né? Às vezes a gente escuta tanta notícia ruim, né, da saúde no município, né, mas muita gente não sabe o tanto de exames, o tanto de profissionais, né, que estão na linha de frente, né, doutora, trabalhando 24 horas, né. Aí a gente deixou aí na mesa de vocês, acho que tem uma cópia aí dos indicadores. Então, esses 23 indicadores aí, o município ele pactua com o governo federal e com a Organização Mundial de Saúde. É. Então, é a prova material aí que a gente está bem, apesar de todas as dificuldades, né, doutora? Apesar de todas as limitações materiais, humanas, dos 23 indicadores que são preconizados pela Organização Mundial de Saúde, quase 95% dos indicadores, Araguari supera esses indicadores, né? Então, tá aí um exemplo aí. Vamos ver agora, né, doutor, esse ano, né? Esses dados são consolidados até 2019. Então, o ano que vem que a gente vai saber o real impacto, né, que a pandemia vai causar nesses indicadores, né, doutora? Então, assim, até o ano passado, Araguari estava bem na fita, né? Tanto na questão do Estado, quanto na questão da Organização Mundial de Saúde. Então, se a gente for olhar aí todos esses 23 indicadores, a gente não só atingiu as metas, como superamos a meta, né? Então, não estamos ruins, né? Então, a gente precisa mesmo da Câmara, da Comissão, né, de Saúde, estar mais efetiva no município, né? Faz muita falta mesmo.
E fazer, né, justiça com vocês, né? Vocês estão trabalhando mesmo.
Obrigado. Então, assim, a gente quer muito essa parceria mesmo, né? Não só de palavras, né? Que a Comissão de Saúde esteja junto, porque essa questão da pandemia, ela não é uma questão da Secretaria de Saúde, ela é uma questão do município, né? Ela não é só da saúde, né?
Isso.
Ela é um problema de todo mundo, né?
Todo
independente
mundo.
De secretaria, né?
Vereador, eu quero usar a palavra.
Perdão, pode usar, fique à vontade.
Inclusive, Cleaver, eu não sei, você não estava presente, eu fui uma das vereadoras, quer dizer, eu fui a vereadora que foi, porque o dia que eu tive na Santa Casa, que eles me falaram, né, que estava faltando leito, eu pensei que o hospital estava pronto. O que aconteceu? Eu tive lá, não tem. O que eu fiz? Corri lá no secretário de Fazenda, reunimos com o prefeito e foi onde a gente deu início. Inclusive, a doutora estava na reunião, né? Porque estava, não tem como abrir, não tem profissional, não sei o quê. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu. E eu tenho, assim, sabe, Eu falo e falo e fico feliz em saber que eu fui a vereadora que esteve lá. E, mãe Prieta, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre estou no meio do pessoal, sabe, da saúde, eu sempre estou me inteirando dos assuntos. Eu vou atrás, eu participo das reuniões, o Cliver já esteve em algumas reuniões que eu estive. E, assim, eu sempre estou por dentro do que está acontecendo, entendeu? E eu quero parabenizar a todos, em nome da secretária de saúde, da doutora Marislene, eu quero parabenizar a todos que estão à frente, né, da saúde. E eu quero falar para vocês que eu tenho um respeito muito grande por vocês e admiração, tá? Então, é de coração mesmo, tá? Obrigada.
Também meus cumprimentos a todos vocês pela presença, porque foi rápido a reunião, mas podia durar pelo menos mais de uma hora, né? Ninguém mais?
Eu estou assinando os cateterismos aqui de urgência, gente. Agradecer, né, assim, a disponibilidade de vocês virem aqui, né, hoje, onde estava tudo parado. Né, os profissionais da Secretaria de Saúde são profissionais de excelência.
Nós é que temos que agradecer para vocês.
São profissionais assim, extremamente qualificados, empenhados, né, e está todo mundo muito cansado, sabe, vereador?
Imagino. Né,
mentalmente, é um cansaço muito grande, porque ali não para e é tudo muito difícil. Na saúde é tudo muito difícil, porque a gente está lidando com vidas. Ninguém vai na Secretaria de Saúde, né? Ninguém vai lá assim à toa. Levanta e fala assim, ah, eu vou lá hoje pedir um exame. Né? Todo mundo que chega lá está muito sofrido. E a gente vai ficando desgastado, o profissional vai ficando desgastado. No local onde tinha que ter uma equipe montada com 10, tem uma pessoa trabalhando. Esse menino, ele trabalha sozinho, o administrador. Né? Então, ele teria que ter uma equipe para trabalhar com ele. A gente, assim, com muita dificuldade, a gente monta a equipe e não tem um computador para trabalhar. A gente tem um computador e não tem o toner para colocar na impressora. Então, assim, é muito difícil a saúde mesmo. Né? É o local assim, mais difícil. E queria agradecer assim, vocês por estarem aqui. A doutora Marislene, que de pronto me atendeu quando eu solicitei. O Cleibson, o Rodrigo. O Cliver está de férias. Eu pedi ele para vir. Né? O Emerson e a Vanessa, que vieram aqui. E que vocês façam assim, um excelente trabalho ano que vem na Secretaria de Saúde. Eu estou saindo de licença, né, para acompanhar marido, mas eu... Assim, mesmo. Então, assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade que eu tive de trabalhar com todo mundo, né, de ter participado um pouco da construção da história da saúde de Araguari e desejo sucesso a todo mundo, né, que vocês obtenham êxito na nova gestão. Ana Lúcia aqui na Câmara, uma empreta pelo trabalho que exerceu e que Deus proteja todo mundo, né, que todo mundo tenha muita saúde, né, que a maioria de nós aqui já pegou Covid, né, e passamos bem por essa. Né, e que tenhamos êxito, né? Que a gente possa ter saúde, força, fé, e que a gente tenha Deus acima de tudo para poder estar protegendo o nosso trabalho.
Nós é que temos que agradecer a presença de vocês, muito obrigado, e desejar a vocês um feliz ano novo com as suas famílias, que Deus proteja nós todos, né? Nós estamos precisando disso. O povo não anda rezando, não. Não havendo mais nada, para ninguém falar mais nada, que já discutimos tudo, eu declaro encerrada essa audiência pública. Meu muito obrigado pela presença de vocês e que vocês sejam felizes o ano que vem. Nós, né? Porque nós precisamos. Todo mundo tem medo dessa pandemia. Credo em Cristo.
Fiquem com Deus.